A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.
Olá, eu sou Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria. Aqui é o lugar certo para você enviar sua pergunta que será respondida pelos senadores. Você pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita. No programa de hoje, vamos falar de reforma trabalhista e também de mudanças no sistema eleitoral. A primeira participação de hoje vem lá do estado do Rio de Janeiro, da região dos Lagos. O nosso ouvinte, Severino dos Santos, fala da cidade de Iguaba Grande. Ele entrou em contato com a gente para se manifestar sobre a possibilidade de mudar a forma como os eleitores votam para a Câmara dos Deputados. Algumas propostas aqui no Senado defendem a eleição proporcional para candidatos a deputado no sistema de lista fechada. Nesse modelo, as pessoas votam a partir de uma lista que os partidos indicam antecipadamente, com os nomes dos candidatos numa ordem de prioridade pré-estabelecida. Vamos então ouvir o Severino para saber o que ele acha disso.
Então, eu não concordo, porque essa lista fechada, ela vai favorecer só o pessoal da ordem econômica, a oligarquia. Por quê? Eles já mandam com o partido, eles já são donos do partido. Senador é senador, o parente é deputado, já na atual conjuntura. E se for lista fechada, vai ser ruim. Por quê? O povo nunca vai poder se candidatar, porque o partido, os donos dos partidos, eles vão indicar o cara para ser o detentor do mandato, o vereador, o deputado. Então o povo nunca vai ter a oportunidade, ele nunca vai botar um cara pobre, sem dinheiro, sem nada, para ser representante.
Obrigado, Severino, por participar aqui do Espaço Ouvidoria. Nós convidamos o senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, para responder a você. Ele é relator de uma proposta de emenda à Constituição que está em discussão aqui no Senado e que institui um sistema misto. Seria uma alternativa em que o eleitor vota na lista fechada. Os estados são repartidos em distritos e cada distrito elege um representante, numa disputa em que vence quem tiver maior número de votos. Vamos ouvir o senador Valdir Halpe.
Olha, respondendo o Severino e a todos os brasileiros, brasileiras e brasileiros, acho que o pior sistema, que para mim, na minha opinião, é o de lista. É o menos democrático. Até o distritão, que eu também sempre fui contra, eu seria capaz de admitir o distritão, que é o voto majoritário, quem tiver mais votos seriam os eleitos, em cada bancada, em cada estado, do que esse voto em lista. O voto em lista é completamente antidemocrático. Agora, até o sistema do distrital misto, que é isso que eu estou relatando, que também é muito simpático, que cada deputado estadual federal vai fazer campanha na sua região, no seu distrito, na sua área. E tem também o fim das coligações proporcionais, que também eu sou favorável. Então, tem vários modelos. Agora, o que nós precisamos é enxugar a quantidade de partidos, porque eu não acredito que um sistema como o nosso, já com 34 partidos já registrados, que vai chegar a 50, 60 partidos, que ele sobreviva. Ele não vai sobreviver. Esse regime eleitoral do Brasil não vai sobreviver. Nós temos que encontrar um caminho para fazer a reforma. Mas, repito, falo aqui ao Severino e a todos os ouvintes, que para mim o pior sistema seria o de lista. Eu acho que por isso que ele não vai prosperar e ele não vai passar aqui no Congresso. Não, o voto distrital misto, eu acho que ele passa a ser um pouco interessante, porque diminui também os gastos, já que não tem mais financiamento de campanha de empresas privadas, a campanha do candidato ficaria mais barata, porque ele ficaria mais na sua área de atuação, na sua região. O misto é porque uma quantidade de vagas seria para a sua região, né, cada um em cada distrito, e uma quantidade de vaga ficaria, então, proporcional ao estado. Por isso que ele chama distrital misto, que algumas vagas ficam para o distrito e outras vagas ficam para o geral. Que esse candidato, por exemplo, que tem uma capilaridade em todo o estado, eu prefiro sair no colégio estadual e não no colégio distrital. Por isso que se chama distrital misto. Tenho ouvido agora recentemente, sobretudo na Câmara dos Deputados, eles falando muito do distritão, voltando até do distritão. E os mais votados da bancada, se for uma bancada de São Paulo, que são os 70, vai os 70 mais votados. Não alguém puxar, com todo respeito, mas um que faz 1 milhão de votos, puxa 4, 5 deputados com meia dúzia de votos. Isso é antidemocrático também.
A gente agradece ao senador Valdir Halpe por esclarecer os pontos levantados pelo Severino, lá do estado do Rio de Janeiro. Agora vamos ao próximo assunto do programa de hoje, e ele é polêmico. Trata-se da reforma trabalhista que é discutida aqui no Senado e também em vários setores da sociedade brasileira. O debate no Legislativo tem sido acirrado, com discussões acaloradas e muita divergência. E isso tudo somado à crise política e aos desdobramentos das investigações da Operação Lava Jato e das manifestações de rua que colocaram em xeque o andamento da proposta no Congresso. O projeto aprovado na Câmara, que altera a CLT, traz mudanças como a flexibilização da jornada de trabalho, acordos que se sobrepõem à legislação e o fim da contribuição obrigatória para os sindicatos. São pontos de muita polêmica e que dividem senadores do governo e da oposição. Vamos ouvir o que pensa o nosso ouvinte Fabiano Dantas, da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte.
Essa reforma trabalhista aí vai atingir só as pessoas mais humildes, mais carentes. Não vai atingir político, não vai atingir empresário, não. Vai atingir só a gente mais humilde. Rapaz, vai tirar a lei trabalhista, com certeza vai tirar. Aumentar a carga horária de trabalho, a gente não vai ter descanso no almoço. Fera, décimo, vai atingir tudo. Isso aí pode ter certeza que atinge tudo. Ninguém vai chegar a se aposentar, né? Não. Quem vai chegar a 65 anos? Muito não chega a 65 anos hoje.
Fabiano, para o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, as mudanças são necessárias para atualizar a lei e permitir dinamismo na economia do país.
Fabiano, obrigado pela pergunta e você tem razão de se preocupar porque são reformas que mexem diretamente com a vida das pessoas. Em relação à reforma da Previdência, o que nós temos hoje é todos os pobres trabalhando para os ricos. É transferência de dinheiro dos pobres para os ricos. De que forma? Só para você ter uma ideia, hoje 1 milhão de pessoas tem um montante de aposentadoria que equivale ao restante de quase 40 milhões de brasileiros. Então são 40 milhões fazendo transferência de renda para os outros. Precisa fazer alguma coisa com a reforma da Previdência. Agora, concordo com a sua preocupação, nós temos que ver qual reforma vamos aprovar, né? Isso está sendo bem discutido. Agora, em relação à trabalhista, eu sou a favor de que a gente possa discutir alguns pontos delas, como o acordo entre individual entre patrão e empregado. Também acho que é natural e importante que se faça a homologação pelos sindicatos. Agora, nos outros direitos, você pode ficar tranquilo que não mexe, viu? Aqueles direitos consagrados, férias, 13º, não mexe. O que está em relação às férias, que está muita gente entendendo mal, é que acha que você vai ser obrigado a tirar três férias por ano, de 10 dias repartidos. Não, isso é opcional. Então, eu penso que a gente tem que fazer essas discussões para, primeiro, aclarar todas essas dúvidas. E, segundo, que essas reformas possam melhorar o estado atual das coisas que estão. Sem essas reformas, a gente não tem para onde ir. Então, esse povo que fica falando que vai acabar com os direitos dos trabalhadores, o que eles querem é os trabalhadores manietados e tentam confundir e não esclarecer o que realmente está acontecendo.
Esse foi o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso. Agora vamos ouvir o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Ele considera que as mudanças são um retrocesso para o trabalhador, com perda de direitos já consolidados.
O problema é que esse Congresso Nacional aqui, eu tenho vergonha de dizer, virou a casa do patronato, das federações empresariais. Não estão olhando para o povo mais pobre, para o povo trabalhador. E me vem aqui com um discurso de modernidade. Que modernidade é essa? Que a jornada de trabalho poderá ser autorizada em até 12 horas ininterruptas. Que as mulheres grávidas estão liberadas para trabalhar em ambientes insalubres. Que modernidade é essa? Em que as férias corridas são partidas em 3 períodos. Que modernidade é essa? Em que o tempo de descanso de almoço será reduzido a 30 minutos. Está tendo agora uma negociação para aprovar a reforma da Previdência Trabalhista. Sabe o que os deputados estão articulando? Um perdão, um mega refis de 23 bilhões para os grandes empresários, para os grandes bancos. 10 bilhões do Fundo Rural, que é dívida de ruralista com a Previdência Social. E eles dizem que estão preocupados com a sustentabilidade da Previdência. João Goulart, em 62, criou o 13º. Os principais jornais do país, eu trouxe o Globo aqui, dizia, vai quebrar a economia brasileira. Eles diziam também na época do governo Fernando Henrique Cardoso, se aumentar salário mínimo vai ser inflacionário, o país não pode crescer. E a gente viu que tudo isso era balela. No governo do presidente Lula, salário mínimo subiu 70% acima da inflação. Isso teve um efeito violentíssimo no consumo. Tem um estudo do IPEA que fala principalmente do impacto do salário mínimo na previdência social. Era o que o Lula dizia, colocar dinheiro na mão do pobre, que estimula o consumo. Como os senhores querem tirar o Brasil dessa recessão econômica? Hoje, 64% do PIB é consumo de famílias. As duas reformas juntas fazem um caminho inverso. Estão tirando dinheiro da mão do povo pobre, do povo trabalhador brasileiro. A reforma trabalhista com redução salarial, com retirada de direitos. A reforma previdenciária porque pega justamente o mais pobre. É o cara que recebe o benefício de prestação continuada, pessoa com deficiência, idoso acima de 65 anos, que tem uma renda inferior a um quarto de salário mínimo. Não tem como esse caminho dar certo. Um projeto de crescimento econômico passa necessariamente pelo estímulo à demanda, ao consumo, passa por melhorar a vida do povo trabalhador brasileiro. Eu espero que esse Senado Federal tenha juízo e arquive, derrote essa reforma trabalhista.
Acabamos de ouvir o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Mesmo com toda a polêmica, o projeto avança aqui no Senado. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, teve seu relatório dado como lido na Comissão de Assuntos Econômicos. Ferraço propôs que o texto da Câmara seja aprovado como está e que alguns pontos sejam vetados posteriormente pelo presidente da República para que se chegue a uma lei de consenso.
E nós procuramos trabalhar uma questão que é central, o fato da gente manter todos os direitos fundamentais que estão consagrados na Constituição Federal, à pessoa que trabalha na área urbana e à pessoa que trabalha na área rural. Não há nenhum direito sendo violado de nenhuma pessoa, até porque não poderia, porque você não contraria o que está consagrado na Constituição por legislação ordinária. Então nós mantivemos todos os direitos e nós aperfeiçoamos na direção de flexibilizar a lei, mas flexibilizar sempre protegendo. Por que que é importante flexibilizar? A CLT, ela faz 74 anos. E após 74 anos, ainda assim, nós temos 90 milhões de brasileiros sem acesso ao trabalho com carteira assinada. Somos 140 milhões de brasileiros em idade laboral. Desses, 50 milhões têm acesso à CLT, a carteira assinada, a benefícios pecuniários, sociais e assim por diante, mas 90 milhões não tem. 90 milhões de brasileiros, pessoas, jovens, mulheres, homens, enfim, precarizados no dia a dia em sua atividade profissional. Então, essa proposta, ela é uma esperança da gente ampliar as condições para que mais brasileiros possam participar do mercado de trabalho com dignidade.
Esse foi o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, relator da reforma trabalhista na CAI. A oposição contestou a decisão de dar o relatório como lido na comissão. A senadora Gleisi Hoffmann, líder do PT no Senado, apresentou um recurso em plenário para anular a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. E com isso a gente encerra o programa, que hoje trouxe a participação do Severino dos Santos, do estado do Rio de Janeiro, e de Fabiano Dantas, do Rio Grande do Norte. O Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. O contato ainda pode ser feito por telefone 0800-61-2211. Muito obrigado a você que nos acompanha pela audiência e até o próximo Espaço Ouvidoria.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria. Um programa a serviço do cidadão.